exercendo a minha função de Conselheiro Nacional, para também nesta fase tão difícil que o PSD está a viver e que vai viver, não vale a pena, vamos viver nos próximos 2-3 anos, enfim, também dar o meu contributo ativo, como militante que sou, e como português, que acha que o Partido Social Democrata foi muito importante para a democracia portuguesa nestes nossos 43 anos de vida, mas seguramente o Partido Social Democrata tem um papel muito importante na democracia portuguesa dos próximos anos.
Rival Esteves. Referência a fechar para o derby do basquetebol aveirense, que opõe Jogueira e Beira-Mar, um jogo que centra as atenções no contexto do troféu António Pratas, no regresso aos patamares mais altos do basquetebol português. O Beira-Mar joga com o vizinho Clube do Povo de Jogueira, equipa que tem experiência de Proliga. O encontro entre estas formações dirigidas por Pedro Costa e Carlos Cabral está, dizia, esse encontro marcado para as 9:30 da noite no pavilhão da Universidade de Aveiro. À mesma hora, às 9:30, joga-se o Sanjuarense-Sampaiense Basket. A informação mantém-se atualizada em terranova.pt. E porque é sexta-feira, pode ouvir já a seguir o programa Chaves 5. Terra Nova. O programa Chaves 5 tem a assinatura da Maria João Azevedo.
Chaves 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chaves 5, todas as sextas, em direto, depois das 5:30. Chaves 5, aprecie, saboreie e vici-se na Terra Nova.
Temos antena, Maria João, para ti e para os teus convidados até à hora certa.
Olá, Fernando Martins. Olá a todo o auditório. Cá estamos nós em direto no Hotel Moliceiro. É sexta-feira. Muito bem recebidos, como sempre. E hoje, muito bem acompanhados, só para não variar.
Obrigada.
Com a Ângela Vieira. Tudo por conta da nova campanha que vai começar segunda-feira. Faz figura, Suma e Câmara Municipal de Ilhavo. Obrigada a si que está aí desse lado. Ângela, muitíssimo obrigada por estar aqui connosco.
Obrigada a nós por nos receberem também.
Nesta sexta-feira corrida, sobretudo para uma mãe de família, que nós sabemos. Ângela, faz figura, queremos saber tudo.
Olha, faz figura porque nós gostamos todos de fazer boa figura, não é? Mas nem sempre conseguimos fazer boa figura e muitas vezes fazemos em má figura. Ou figurinhas tristes, como é frequente, e muitas vezes porque nos esquecemos daquilo que é essencial. Esta campanha que nós vamos começar então segunda-feira no Conselho de Ilhavo lembra às pessoas que das atitudes que nós devemos ter no dia-a-dia para fazermos boa figura e sermos também um quadro de referência para os outros.
É verdade. E estamos a falar de sensibilização ambiental. Eu não sei
é
se apresentei. Ângela Vieira da Suma.
Sim.
Não é, Ângela?
Sim, sim.
Ângela Vieira da Suma. Esta campanha é ambiental e é sobretudo dedicada aos mais novos, mas a todos nós, como é evidente, não é? Aos claro. Adultos, aos pais, aos avós, aos educadores.
É. Ela é desenvolvida junto das escolas porque as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo são as crianças... são... podemos dizer que são um ótimo veículo de mensagem, não é? Portanto, nós queremos falar com eles, queremos também ensinar-lhes, mas também sabemos que eles, quando chegarem a casa, vão transmitir muito bem a mensagem para os pais, para os avós, para a família nuclear. Uhum. Portanto, e quem nós queremos realmente atingir são também os adultos e provocar essa mudança de comportamento através das crianças.
Oh, Ângela, já se fala em reciclar há tantos anos.
É verdade.
Há tantos anos. Eu lembro-me quando comecei a falar no reciclar, na política dos três R's. Que, enfim, os colegas divagavam, brincavam, assobiavam, tocavam violinos e achavam que era uma coisa utópica. Agora, tantos anos depois, não é utopia, é uma realidade.
É uma necessidade.
Assim, é uma necessidade isso. Ainda assim, não é uma realidade. Obrigada, era isso que eu queria dizer.
Não. Infelizmente em muitas casas ainda não é e as pessoas inventam sempre muitas desculpas quando nós não queremos fazer algo. Temos sempre muitas desculpas para dar.
E muitas culpas, não é? Também assim, para atribuir.
Também. Desculpas nossas e culpas para os outros. Apenas para justificar aquilo que nós não queremos fazer ou aquilo que não damos importância. Não é?
Ok. Então, para quem nos ouve e que se identifica e diz eu não reciclo porque não reconheço utilidade, porquê? Vamos mesmo de início.
Sim, sim.
Porquê é que é necessário reciclar?
Olha, porque nós temos que mudar aqui um bocado o paradigma das coisas, que é, muitas vezes, as pessoas consideram aquelas embalagens que levam para casa, com os produtos que trouxeram no supermercado, depois delas vazias, consideram lixo. Ora, essas embalagens não são lixo. Elas são matéria-prima no sítio errado.
Ok.
Não é? Ou seja, nós temos que deixar de olhar para aquelas embalagens vazias como lixo. mas como matéria-prima.
Uhum.
Porque vão ser utilizadas para o fabrico de novos objetos. Se nós usarmos aquelas embalagens usadas como matéria-prima, não é necessário ir buscar tantos recursos naturais.
Ok, ou seja, árvores abatidas, menos desflorestação.
Menos areia retirada dos rios, menos petróleo usado para produzir plástico, não é?
Já agora o petróleo não nasce nas árvores, sabe? Não. Demorou milhões e milhões de anos para o sol.
É verdade, para se formar. E nós estamos a gastá-lo a uma velocidade elevada.
Ele faz falta.
Ele faz falta. Sabe, eu costumo dizer uma coisa que eu acho curiosa. As pessoas todas se queixam que os combustíveis são caros. E toda a gente se queixa na hora de meter gasolina, gasóleo no carro. Isto cada vez está mais alto, já qualquer dia não se pode andar de carro. Mas todos os dias continuam a pôr a garrafa de plástico no caixote do lixo.
Uhum.
No normal. Não se param para reciclar. As pessoas esquecem-se que a matéria-prima do plástico e da gasolina e do gasóleo é exatamente a mesma. É o petróleo. Portanto, queixam-se que o combustível está caro, mas não sabem poupar aquele recurso natural, porque continuam a desperdiçá-lo.
Ou seja, são tiros que damos no próprio pé, não é?
É verdade.
Expressão.
É.
Então, está explicado. A Ângela Vieira da Suma explica porque é que, de facto, é importante reciclar. Não é lixo, é matéria-prima. Agora vamos a outra objeção que algumas pessoas fazem e dizem, ah, e tal, não reciclo, porque eu ouvi dizer que isto, afinal, vai tudo para o mesmo lugar.
É, eles ouvem dizer muita coisa. As pessoas, nós ouvimos dizer muita coisa, mas depois não procuramos a informação correta. Ouvimos dizer muito sobre muitas coisas. Mas quando nós estamos realmente interessados num assunto, nós devemos procurar a informação correta. E se realmente acham que quem faz a recolha dos ecopontos depois mistura tudo, então vão ver. Vão verificar se é assim mesmo verdade. Então, e se for verdade, que eu acho que não é, mas se for verdade, então já têm a desculpa que dão, pronto, já faz sentido. Só que eu acho que quando forem visitar, vão chegar à conclusão que, olha, afinal não.
Estava enganado.
Afinal, eles não misturam tudo. Afinal, realmente isto vai para destinos diferentes para ser reciclado, para ser transformado em novos materiais.
Uhum.
Afinal, aquilo que me disseram não é realmente a verdade. Só que quando nós não estamos interessados num assunto, arranjamos desculpas.
E
às vezes é mais fácil.
É verdade. E eu acredito que todos somos boas pessoas, todos temos esperança,
claro,
num futuro melhor, todos queremos o melhor para nós, para os nossos e para o mundo em geral. Reciclar faz parte deste bem-estar coletivo. Ângela, vamos então assumir que já todos reciclamos, todos percebemos o que é o ecoponto verde, o azul e o amarelo. Fundiu-se a lâmpada lá de casa, as pilhas terminaram, não são recarregáveis. Vai para o lixo comum?
Não
vai
pode.
Para o ecoponto amarelo?
Também não. Esses resíduos especiais têm locais especiais para serem colocados. Lâmpadas, pilhas, se nós não soubermos em mais nenhum outro sítio onde as podemos entregar, nós devemos saber que todos os locais que vendem esses produtos são obrigados por lei a receber os resíduos desses produtos. Portanto, uma loja que venda lâmpadas...
Uhum.
Eu estou a falar, por exemplo, daquelas lâmpadas fluorescentes ou das lâmpadas económicas que têm na sua constituição elementos perigosos. Onde nós compramos a lâmpada, nós podemos entregá-la.
Uhum.
Não é? Há locais especiais para esses resíduos porque eles são resíduos especiais e muitos deles perigosos. Portanto, não podem ser colocados no caixote do lixo normal. Portanto, no caixote do lixo normal nós só devemos colocar o lixo que não tem valor. Que não pode ser usado para nada. Não é? O papel higiênico da casa de banho, se não tivermos um quintal para fazer compostagem, podemos colocar os restos orgânicos, mas se tivermos um quintal, podemos fazer como antigamente as pessoas faziam,
como
não é?
Como é que faziam antigamente as pessoas, Ângela?
Eu acho que antigamente toda a gente... Eu costumo dizer que antigamente toda a gente tinha a estromeira ou a pilha lá no fundo do quintal.
Uhum.
E onde colocavam os restos dos vegetais, as ervas que tiravam do quintal, e lá punham na pilha, que também lhe chamavam.
Os
a pilha,
restos,
não é?
De comida, as cascas,
as cascas, os restos de alfaces, das couves, e lá iam colocando. E era uma atitude inteligente, porque assim formavam adubo, que eles próprios usavam, depois para a própria horta. Em vez de andarem a comprar adubo químico,
uhum,
que depois têm que comprar, não, usavam aquele que lhe custava zero e produziam menos lixo, não é? Depois eu costumo dizer que vestiram um vestido de gala à estromeira, à pilha, e começaram-lhe a chamar compostor, compostagem. Então agora as pessoas acham que é uma coisa muito complicada, porque
pois,
tem um nome complicado.
É isso, exatamente.
E não, é só o que antigamente os nossos antepassados faziam. Portanto, os nossos antepassados tinham atitudes muito mais pró-ambientais do que nós hoje em dia. E nós hoje em dia temos, se calhar, uma consciência, deveríamos ter uma maior consciência ambiental. Portanto, falamos muito dos problemas, mas depois as nossas atitudes é que deixam a desejar.
É verdade, não acompanha, não é?
Não.
As nossas
não,
atitudes.
O nosso pensamento.
Lá. Pilhas e lâmpadas não são para ser colocadas no lixo, são altamente tóxicas e...
Existem locais para as colocar, só temos que procurar. Nos supermercados existem sempre sítios para colocar esses resíduos.
E agora, eu creio que é também do senso comum, não é? Os pequenos eletrodomésticos, as
também.
Baterias, os telemóveis...
Os pequenos eletrodomésticos, grandes eletrodomésticos, móveis, procurem sempre... a Câmara Municipal, do local onde moram. Porque ou tem uma empresa que faz a recolha desses objetos, como é o caso em Ilha, a Suma também faz a recolha daquilo que nós chamamos os monos e os monstros, que são os velhos eletrodomésticos, os móveis, velhos objetos grandes, objetos domésticos grandes. E se não houver uma empresa que faça esse serviço, pode ser a própria Câmara Municipal que o faz. Portanto, quando tiverem um objeto grande que querem deitar fora e não sabem onde é que é onde colocar, telefonem para a Câmara Municipal, a Divisão de Ambiente, que vos irá informar com certeza o que fazer com aquele objeto.
Ok. Se só agora se juntou a nós, seja muito bem-vindo à conversa com Ângela Vieira, da Suma, por conta da campanha de sensibilização ambiental que arranca já na próxima segunda-feira, juntamente com a Câmara Municipal de Ilhavo, faz figura com as nossas escolas, as escolas da região, para ensinar e fortalecer os mais novos para que eles mesmos possam um dia vir a tomar as rédeas disto tudo e transformar este lugar, finalmente, o planeta, num lugar melhor para se viver. Oh, Ângela, estava a falar e eu estava a lembrar-me de que também é normal, infelizmente, às vezes vermos perto dos caixotes do lixo N latas de tinta velha.
É verdade. As latas de tinta também são um resíduo perigoso. Porque têm a tinta, não é? Portanto, devem sempre ligar para a Câmara Municipal para questionar que fim, naquele concelho, qual é o destino que lhe podem dar a esse resíduo. Portanto, nós não podemos esquecer é que aquilo que é lixo para nós, e que nós vemos como lixo, queremos deitar fora, porque o que é o lixo? É aquilo que nós não precisamos e queremos deitar fora, não é? Queremos nos desfazer. Mas há resíduos especiais, e quando nós não sabemos... devemos procurar informação. E não é assim tão difícil. As pessoas, ah, que horror, agora ligar para a Câmara Municipal, ai, não sei o que, não sei o que. Não, é tão simples. Tem lá tantas pessoas simpáticas para nos receberem, para nos atenderem e dão-nos sempre uma resposta. Portanto, não procurem informação. Não facilitem.
É verdade, até porque, infelizmente, a maioria das tintas ainda não são ecológicas e nós conversávamos recentemente com um pintor que dizia que no início da sua atividade sofreu graves lesões, queimaduras e tudo, porque os produtos são mesmo tóxicos, são abrasivos, queimam a pele, não é? Isso queimam a nossa pele, queimam as plantas, queimam os animais, poluem a água.
Exatamente, vão influenciar o nosso meio ambiente.
E depois vamos andar nós a dizer mal, ai, a sociedade não presta, a sociedade
não.
Somos nós.
É verdade, não. Isto está tudo, isto olha para estas tempestades, olha o que está a acontecer, isto é o fim do mundo e está muito mal, mas nós reconhecemos que está mal, que há muitas coisas a acontecer que não eram normais. Este calor, nesta altura do ano, por exemplo, é algo que nós estamos a estranhar.
E as tempestades, não é? Esta notícia recente que as tempestades são provocadas pelos navios, fiquei muito preocupada e são os cientistas que o dizem, não é alguém que, enfim, lhe apeteceu agora lançar.
Sim, exatamente. E nós não reconhecemos que é a nossa influência, é a influência do ser humano. Dizer que o planeta estava muito melhor sem nós.
Pois.
E se calhar, em alguns momentos, se calhar sim.
Um dia destes, hoje falar que não, mas o planeta Terra farta-se e dá assim um pinote e espanta-nos a todos lá para Marte.
Eu acho que, sobretudo, o que nós temos que pensar, e eu costumo dizer até às crianças, nós podemos ser um bocadinho egoístas neste aspecto. Porque muitas vezes o problema da educação ambiental, da sensibilização ambiental, é nós acharmos que podemos sensibilizar uma pessoa para aquilo que vai acontecer daqui a 100 anos. A pessoa daqui a 100 anos já cá não está. Portanto, pouco lhe importa do que Sim. é que vai acontecer daqui a 100 anos. Nós, nas abordagens que temos feito, nas campanhas que temos realizado, nós tentamos sempre apontar as vantagens individuais de cada pessoa, naquele momento. Portanto, falamos muito da importância, e é um dos primeiros, é o primeiro R dos três R, da política dos três R's, é o primeiro. Reduzir. Só depois é que vem os outros, uhum. não é? Como é que nós podemos reduzir o lixo que fazemos em casa?
Como? Conte-nos tudo bem.
Portanto, a primeira coisa, o lixo não vai para a nossa casa sozinho. Nós é que o levamos para lá. Certo?
Sim.
E levamos para lá de onde?
Pois.
Das compras.
Claro.
Dos supermercados, não é? E muitas vezes, quando nós vamos à compra ao supermercado, focamos-nos naquilo que queremos comprar e não reparamos no número de embalagens que vem à volta do produto. E depois chegamos a casa, vamos a tirar as compras dos sacos e dentro das embalagens e depois ficamos assim, mas onde é que veio tanto lixo? Pois, comprámo-lo. Porque todas aquelas embalagens que nós levamos para casa, nós temos que as pagar.
Era o que eu estava a pensar, se comprámos, pagámos, supostamente, não é?
Para ter uma ideia, 30% daquilo que nós pagamos no supermercado é para pagar embalagens. Isso quer dizer o quê? Se nós fizermos uma compra de 100 euros no supermercado,
Uau.
30 euros...
São para plástico.
São para lixo.
Que vamos pôr fora.
Plástico, se nós não fizermos a triagem em casa, separarmos o lixo, colocarmos aquilo que é plástico, papel, vidro, no ecoponto, colocarmos tudo misturado dentro do saco do lixo comum, voltamos a pagar o lixo. Portanto, nós pagamos o lixo duas vezes.
E depois a culpa é...
No momento em que compramos e no momento que nos desfazemos dele, se o colocarmos no caixote de lixo comum. Não é? Porque se nós o colocarmos no ecoponto, já não pagamos. Porque aquele lixo... Quando as pessoas falam da taxa de resíduos que nós pagamos, e pagamos muito pelo lixo, aquilo que nós pagamos é o lixo comum. Portanto, o lixo que cheira mal. Aquilo que nós pagamos na nossa fatura da água diz apenas respeito à recolha e ao tratamento daquele lixo. Porque supostamente é lixo que não tem valor, que não serve para nada, então tem que ser tratado. E isso custa dinheiro, não é? Quanto mais nós metermos no caixote o lixo normal, mais vamos pagar. Se nós tivermos o cuidado de fazer a separação de todos os resíduos, quase não fazemos lixo lá em casa.
E levarmos um saco de pano, não é? Para a fruta. Vai
por exemplo,
aqui, não é?
Sim.
Porque não há problema. A maçã, a banana, a laranja, não se zangam.
Como é que antigamente as pessoas faziam?
Saco.
Iam ao mercado.
Com cestinho.
É? Iam com cestinho.
Estava tudo bem.
Agora, quando vamos ao mercado, trazemos os sacos de plástico à mesma.
Somos tão chiques, não é?
É verdade. Olha, dê-me mais um saquinho para aqui. E não percebemos que todas estas nossas atitudes, uhum. não é? Produzem lixo por um lado, gastam recursos naturais por outro. E lá está, antigamente as pessoas tinham atitudes.
É verdade. Eu, por acaso, tenho o hábito de usar só um saco de plástico e enfiar a fruta toda. E depois, na caixa, não é? A pessoa, claro, e eu ajudo também, antes de chegar, eu já separo ali em cima. Mas noto que fica tudo a olhar para mim,
Sim.
como se eu estivesse a empatar a fila.
Exatamente.
E estou, de facto, um minuto.
Ninguém... E há até uma própria resistência no supermercado de ser assim. Não é?
As pessoas ficam com aqueles olhares matadores, tipo, a menina, despache-se, que eu tenho que fazer.
Eu já tentei algumas vezes dispensar o saco de plástico num supermercado e a resposta que eu obtenho é não pode ser. Então, mas ainda no outro dia comprei peixe congelado, meteram dentro de um saco grande, que cabia lá três vezes aquilo que eu comprei, mas dentro do saco plástico, pesaram, meteram a etiqueta do preço e vão buscar outro saco para pôr aquilo dentro do outro saco. E eu disse, não, espere, eu não preciso mais saco nenhum, esse é suficiente. E a senhora, coitada, ficou um bocado atrapalhada, não sabia bem o que fazer, porque são as normas também que eles
Exato,
têm, não é? O que nós temos de ter consciência é que nós, enquanto consumidores, temos muito poder de escolha.
Uhum, é verdade.
E é preciso fazer notar quais são as opções que nós queremos.
Ora, não é? Estou-me agora a lembrar quando recentemente, em uma mudança qualquer que já não importa, mas em que na caixa se agrafavam os tickets. Eu tenho uma paranoia com agrafos. Pronto, senhor ouvinte, Ângela, ficam todos a saber. Eu não sei porque os agrafos a mim causam-me arrepios. Detesto agrafos. Todos os que encontro eu retiro e fecho-os com os dentes.
Sim, sim, sim.
Porque na minha cabeça aquilo vai parar.
Vai picar
alguém, a garganta de algum animal, as patas de algum animal. Então eu detesto agrafos. E quando era essa panca dos agrafos, eu implorava, mas por favor, não agrafo. E dizia à menina, mas eu estou a obedecer a ordens. Mas o papel é meu.
Eu não diga ninguém.
Sim, não agrafo. e era uma confusão.
Às vezes há muita resistência. Então nós temos que procurar outras opções, aquilo que nos for possível. É difícil mudar, não estou a dizer que nós temos que mudar tudo. Nós temos é que ter consciência daquilo que nós podemos mudar. E no nosso dia-a-dia, às vezes pequenas coisinhas, por pequenas coisinhas que todos fizermos faz depois uma grande diferença, não é? Ou ir a comprar o pão com o saco de pano, em vez de optar pelo saco de papel, que todos os dias levamos um saco de papel para casa, não é? Porquê é que não levamos o saco de pano, como a nossa avó fazia?
Ficava ali na portinha, não é? O senhor era que passava, ali, passava com a sua
Mas nós também podemos levar o saco de pano para a padaria, porque não?
Sim.
É uma questão de nós nos habituarmos, não é?
É mesmo uma nova cultura, não é? Uma mudança de paradigma.
Tem de
paradigma.
Ser. Os guardanapos de papel.
Sim. Outra
Estamos
porcaria,
sempre
não?
a comprar, sempre a deitar fora. Como é que os nossos avós faziam?
Mas sabe que eu já ouvi uma resposta a essa. Mas também não tens de lavar os guardanapos de pano, tens de os lavar, também estás a gastar.
Mas eu tenho uma boa para essa.
Obrigada.
Então, mas porquê? Não lava o resto da roupa?
Ok.
Ou também veste a roupa sem a lavar?
Vai tudo junto, não é?
Não são 4 ou 5 guardanapos que vão encher a máquina da roupa, que vai fazer diferença numa máquina de roupa? Não vai gastar mais água por isso, não vai gastar mais detergente por isso. E se comprar daqueles guardanapos de pano que nem é preciso passar ferro, pronto, não gasta energia também.
Melhor ainda, não é? E até já há aqueles detergentes, enfim, que não poluem o ambiente. É. Hoje já nem vamos aí. Ângela, temos tantas perguntas para si, não sei o que é que acontece na sua presença.
Passa,
o tempo
passa.
Voa.
Passa
Mas,
rápido.
No fim, ainda duas perguntas, ou várias, as que derem tempo, para que o nosso público possa entender. Qual é a diferença entre a Suma, o que é que faz a Suma e o que é que faz a Ersuc?
Portanto, a Suma é uma empresa privada, trabalha para vários municípios e na maior parte dos municípios onde trabalha, o seu trabalho é recolher e transportar o lixo a destino final. E é o que fazemos, por exemplo, em Ilhavo e também em Aveiro, que são aqui os concelhos mais próximos e que se calhar das pessoas que nos estão a ouvir. Portanto, a Suma só recolhe o lixo dos contentores do lixo normal, do lixo que cheira mal, e levamos a destino final. Depois, destino final, aqui na nossa região, levamos para a Ersuc, onde tem a unidade de tratamento mecânico ou biológico, e a Ersuc recebe então o lixo para o tratar. Não é? É também a Ersuc que faz a recolha dos ecopontos, do material reciclável. Portanto, depois a Ersuc tem que gerir então o lixo. Aquilo que é reciclável encaminha para as entidades recicladoras, para fábricas, para ser reciclado, e aquilo que não tem, que não é possível reciclar, que não tem valor, é depois encaminhado para um aterro sanitário.
Muito bem. Ainda de volta aos ecopontos. Não falámos ainda dos ecopontos para as fraldas dos bebés descartáveis e do óleo.
O óleo. Bem, as fraldas descartáveis, eu costumo dizer...
Porquê que, já agora, para quem nos ouve, porquê é que é importante reciclar as fraldas dos nossos bebês?
Por acaso eu desconheço, a ver, eu não sei tudo, mas existe um ecoponto para as fraldas dos bebés, esta é novidade, existe?
Existe, olha, existe a ver. Só que eu já lá andei a espreitar. Fiz uma figurinha muito triste.
Onde é que existe?
Existe ali em cima, quem vai para o viaduto de Jogueira.
Sim.
Antes de chegar ao viaduto, tem ali a Via Rosa, agora passa a publicidade, não é?
Sim.
Isso é um ecoponto de fraldas.
Desconhecia.
E eu fiquei a olhar e eu assim, mas isto é para quê? Mas as mamães vão estar a guardar as fraldas todas? Não me parece que funcione. Ou seja, eu ponho-me a pensar, não é? Eu tenho um bebê em casa, todos os dias mudo a fralda várias vezes ao dia, aquilo não cheira bem.
Por acaso não conhecia, olha, novidade para mim também,
okay.
Está a ver? As fraldas, qual é a agravante? Se as fraldas forem para o contentor do lixo normal...
Aquilo é plástico, não é?
Aquilo é plástico, é sobretudo plástico, e demoram cerca de 500 anos a desaparecer.
Nossa,
é verdade.
500 anos.
É verdade. Agora, também é muito difícil as pessoas mudarem esse comportamento. Isto porquê? O homem procurou sempre aquilo que era mais fácil, não é? E a evolução do homem tende para isso mesmo, procurar o que é mais fácil para si. E na nossa procura, nós somos inteligentes, quer dizer, supostamente, e fomos encontrando aquilo que era mais fácil para nós. Só que esse facilitismo também nos trouxe muitas consequências. E nós temos que saber lidar com essas consequências. Se sim, queremos optar pelas fraldas descartáveis, ok, podemos optar, mas eu tenho que compensar de alguma outra maneira aquele impacto que eu estou a provocar no ambiente, não é? Portanto, eu simplesmente não posso produzir o lixo e pensar que não vou ter consequência nenhuma acerca disso.
Alguém que resolva isto, não é?
Sim, alguém que resolva. Eu já não quero isto em minha casa, agora alguém que resolva, não é?
Ai, porque eu já faço isto e aquilo, agora não quero saber.
Não quer saber, eu já pago, portanto, eles agora que resolvam. É a mesma coisa como abandonar os monstros na rua.
Sim.
Eu quero lá saber, alguém que venha buscar.
Depois vem o problema, eu que nunca fiz mal a ninguém, eu nunca sou tão boa pessoa.
Portanto, nós temos de saber que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências, não é? E temos que tentar encontrar um equilíbrio entre aquilo que é o comodismo para nós e as consequências desse comodismo. Portanto, eu tenho que conseguir, de alguma maneira, minimizar a minha influência, não é?
E a nossa pegada ecológica, sim.
E a nossa pegada ecológica, exatamente.
A conversa com Ângela Vieira da Suma arranca Faz Figura, campanha de sensibilização ambiental na próxima segunda-feira, juntamente com a Câmara Municipal de Ilhavô. Ângela, estamos mesmo no fim, temos um minuto. E neste último minuto, que recados, ou se pudesse resumir o trabalho que vocês vão continuar, não é? A desenvolver na segunda-feira com os mais pequenos, o que é que lhes costumam dizer?
Muita coisa, mas aquilo que nós principalmente queremos passar é que nós devemos ter o dever de mobilizar os outros, de fazer valer também a nossa opinião. Quando vimos alguém deitar o lixo no chão, não temos vergonha de falar com a pessoa, não temos medo que a pessoa nos vá insultar, mas temos que saber que se eu quero ter o direito a ter uma rua limpa, eu tenho o dever de chamar a atenção àquela pessoa. Portanto, nós trabalhamos muito esta parte com as crianças, para que elas aprendam a defender os seus direitos e não tenham medo de falar. E que nós, se formos sempre simpáticos a abordar as outras pessoas, ninguém nos vai responder mal. Portanto, aquilo que nós queremos passar é que façam boa figura, sejam um exemplo para as outras pessoas. Não façam só porque muitas pessoas às vezes dizem que porque é que eu faço se os outros não fazem? Ah, não pode ser assim. Eu faço e o outro ao meu lado que já também faz. Então vamos ser referência para essas pessoas. Vou passear o cão. Para que é que eu apanho o cocó se os outros não apanham? Ah, mas espera, eu vou apanhar e os outros vão ver que eu apanho.
Claro.
Então eu vou ter um quadro de referência.
Quando eu vejo, e já é a segunda vez que vejo, invisuais a apanhar o cocó dos seus animais.
Se eles conseguem, qualquer pessoa consegue.
Querer. Eu sei que já passámos o tempo, Fernando Martins. Um beijinho, Ângela.
Muito obrigada.
Bom trabalho.
Obrigada.
Parabéns pelo seu trabalho. Um bom fim de semana para todo o auditório. Esta entrevista vai ficar disponível em terranova.pt, no Chá das 5, muito em breve. Fernando Martins, beijinho, bom fim de semana.
Chás das 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chás das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chás das 5, aprecie, saboreie e decide na Terra Nova.
Chegou a terceira edição do Opel Oktoberfest. 10 dias de ofertas únicas. Desconto até 5 mil euros em veículos novos. Oferta de 5 anos de garantia em seminovos e oferta de 20% de desconto em serviço pós-venda. Participe ainda no passatempo de fotografia em que pode ganhar a próxima manutenção de 25 de setembro a 7 de outubro num concessionário ou reparador Opel. Saiba mais em opel.pt.
Adegas e Amigas em Aveiro. Todas as sextas e sábados, jantares dançantes com música ao vivo de bandas ou DJ. Adegas e Amigas. Jantares ou almoços de grupo ou aniversários, empresas ou de amigos a partir de 10 euros por pessoa. Ligue já a marcar a sua mesa pelo 234-347-273. E-mail adegatiamicas@gmail.com. Junto ao Mercado Manuel Firmino Aveiro. Venha divertir-se connosco.
Viva Verde, viva melhor. Curiosidades ambientais e sugestões de poupança verdes. Todas as segundas-feiras às 8h10 e às 15h na Terra Nova. Viva Verde, viva melhor. O Conselho Águas da Região de Aveiro.
Rádio Terra Nova.
É uma invenção nossa. Era onde é que há disso? Olha, não faço ideia. Inventamos nós.
Para todo o mundo português. No FM, na web. www.terranova.pt.
Já não falamos.
Bate luz toda manhã, ilumina.